Bom, vamos então só completar o raciocínio que eu estava falando sobre a compreensão correta da vida. Então, a compreensão da vida que nós temos hoje, eu já te respondo, tá, Renato? A compreensão que nós temos hoje da vida é uma compreensão falseada pelo egoísmo. E o Buda diz que você precisa alcançar a compreensão correta dessa vida. Qual é a compreensão correta de qualquer coisa que você esteja vivendo? Não importa o que seja. Qual é a compreensão correta deste momento? Qual é a compreensão correta de uma briga com o filho, com a mulher ou com a mãe? Qual é a compreensão correta que você tem do momento em que está no seu trabalho, do momento que está no seu lazer, no momento que está numa viagem? Qual é a compreensão correta de cada momento da vida? É muito simples. E é uma só. Para tudo. A compreensão correta de qualquer acontecimento da vida é que a compreensão que eu tenho sobre aquele acontecimento está manipulado pelo meu egoísmo. É a única coisa que eu posso compreender. Por quê? Porque se eu for raciocinar para alcançar uma compreensão, esta nova compreensão também vai estar manipulada pelo egoísmo. Não tem jeito. Tudo que eu compreender a partir de um raciocínio, através de um pensamento que utiliza as verdades arquivadas na memória, está sujeita à ação do egoísmo, a sujeita ao querer ganhar, sujeita ao querer ter prazer, sujeita ao buscar a fama, sujeita ao alcançar, ao buscar o elogio. Então eu não tenho como compreender nada, a não ser que a compreensão que eu tenho foi deturpada, a realidade da compreensão que eu tenho foi deturpada pelo meu egoísmo. Eu estou tendo a compreensão neste momento que vocês não estão escrevendo. Isso é real? Não. Isso é uma compreensão deturpada pelo meu egoísmo. Aquela pessoa falou mal de mim. Isso é real? Não. Esta compreensão foi deturpada pelo meu egoísmo. Qual o meu egoísmo aí? Querer ser chamado de certo. Aquela pessoa disse que eu sou feio. Isso é real? Não, esta compreensão está sendo deturpada pelo meu egoísmo. Ou seja, está sendo deturpada pela minha vontade de ser chamado de bonito. Esta é a compreensão real da vida. Não importa o que está acontecendo. Esta compreensão está sendo deturpada pelo meu egoísmo. Por isso eu digo, ela não é real. E qual é a real? Não sei. O Armando falou o caminho dele como o perfeito. Para mim é um não sei. Sempre que alguma coisa me vem à mente e vem com uma afirmação, eu digo não. Esta é apenas uma informação. Agora, se ela é verdadeira, eu não sei. Não se trata de dizer ela é irreal, ela é ilusória. Porque se eu disser isso, eu ainda vou estar tendo uma compreensão que está sendo deturpada pelo meu egoísmo. Então, ao invés de declarar qualquer coisa, eu só declaro que aquilo que eu estou pensando está sendo deturpado pelo meu egoísmo. Ou seja, é uma atitude egoísta minha. E que se eu quero abandonar o egoísmo, eu tenho que abandonar aquela compreensão, sem buscar outra, dizendo, não sei. Por isso eu disse que é do Armando, é o caminho do Armando. Ele pode dizer, não, está deturpado pelo meu egoísmo, e porque na verdade tudo está perfeito. É o que ele fala, é o que ele faz. Eu já prefiro, ao invés de colocar um tudo perfeito, por quê? Porque o meu perfeito é deturpado pelo meu egoísmo. Quando eu compreendo que aquilo foi perfeito, eu tive um egoísmo, uma compreensão egoística da coisa. Então eu prefiro não falar o perfeito, só falo não sei. Não sei o que é, não sei como aconteceu, não sei de onde veio, não sei para onde vai. Vamos esperar para ver. Essa é a compreensão que o Buda chegou sobre a vida. Que quando você caminha pelo nobre caminho óctuplo, você chega. A compreensão, quando você tem o esforço correto, a atenção plena correta, ou seja, está se esforçando para ficar atento ao seu pensamento, você chega à compreensão correta da vida. Tudo que eu sei sobre a vida me foi deturpado pelo meu egoísmo. Então, como eu não quero compactuar com esse egoísmo, eu prefiro não dizer que nada sei, ao invés de criar uma nova compreensão que também vai ser deturpada pelo egoísmo, e aí eu vou dizer que é certa. Ficou claro isso? Vamos lá, vamos ler. Ainda bem que tem bastante pergunta, porque o que eu tinha para falar era pouco, né? Acabou, né? Deixa eu ler lá. O livro Senhores da Escuridão narra reuniões de espíritos chamados dragões, que seriam capelinos, e não em interesse que a Terra mude, pois sabe que terão que sair daqui. Renato, o que é um livro? É uma coisa material? Quem é a causa primária do escritor? Quem é a causa primária das letras e das palavras? Deus. Então foi Deus que narrou tudo isso. Tudo isso faz parte do mundo humano? Faz. Então é prova para o espírito, não é realidade. Cael de Jurã. Li em algum lugar que a vinda dos ETs à Terra seria porque a humanidade está agindo e, consequentemente, e futuramente poderá influenciar na vida deles. Se eles estão mais evoluídos que a humanidade, por que eles não creem que isso é a vontade de Deus? Porque Deus não dá essa crença a eles. Dá a crença de que eles têm que vir para cá. Agora, esta conclusão, esta compreensão aí, foi falseada por algum egoísmo. Que egoísmo? Daqueles que não querem o planeta do jeito que está. Entendeu, Caelde? Não é só o nosso, não. Quem escreve livro também, viu? Outro dia um amigo entrou no Google para conversar comigo, foi falar do o Cavalo de Troia. Eu disse, o que é isso? Ele disse, é um livro. Eu digo, quem é o autor? Ah, JJ Benítez, se não me engano, é um repórter, é um jornalista espanhol. Eu digo, para mim é um homem, meu. Ser humano não faz nada. Então o livro foi escrito por Deus, e é o que? É prova. Se você acreditar nele, o problema é seu. Eu não acredito nem nele, também não desacredito, mas também não acredito. É possível aferir, Anderson pergunta, é possível aferir através da Bíblia que o destino individual de cada um está totalmente previsto? Cristo diz para os apóstolos assim, saiam e falem, não tenham medo de falar, porque até o último fio do cabelo da cabeça de vocês está contado. Isso é uma parábola para dizer exatamente isso. Anderson, em outra palestra fiz uma pergunta ao Joaquim, quem somos? Átomo? Ele disse que somos o que pensamos ser. Caso sejamos cientistas, pensaremos que somos uma reunião de células e moléculas. Inicialmente pareceu que ele iria falar que era uma reunião de átomo, e desistiu ao iniciar a frase. Será por quê? Porque no caso do ser humano não é átomo, né? É células e moléculas. O ser humano tem célula. Átomos são as coisas materiais. Busca interior. Já desejei mudar o mundo. Quando escutei a compreensão de que tudo está perfeito, digamos que está em equilíbrio, justa medida, colheita de acordo com o plantio, acredito que você parou de desejar mudar o mundo. Ótimo. Agora também não aceite o mundo do jeito que está. É o meio, não é mudar de um ponto para o outro. Não é parar de desejar o mundo e é passar a aceitar o mundo do jeito que está. É constatar o mundo do jeito que está, sem desejar mudá-lo ou sem aceitar como ele está. Legal, Armando. Perfeito que você não sabe como é. Exatamente, é isso. Na hora que o perfeito você não sabe o que é, ótimo. Agora, o problema é que a grande maioria que usa o perfeito sabe o que é o perfeito. E aí rolou tudo, né? Renato, dá um abraço no Megadron também. Que pena que ele não entrou. Você me pergunta que postura devemos tomar frente a isso. Acredito que seja frente a livros como esse que você citou. A postura de se ler, leu. Se não ler, não leu. Se ler o que está escrito é verdade? Não sei. Se não leu o que o outro diz que é verdade? Não sei. A postura é sempre do não sei. Cada coisa que você sabe é um egoísmo em ação. Saber é ser egoísta. Por quê? Porque todo saber nasce de uma formação mental que é elaborada a partir dos conceitos que estão na memória, pela ação do egoísmo. Então, tudo que eu sei é um egoísmo. Rodrigo pergunta, se tudo está escrito, por que existe o mérito pelas nossas ações? Eu não acredito que existe mérito pela ação, Rodrigo. Aqueles que não acreditam que tudo está escrito, acreditam que existe um mérito pelas nossas ações. Mas como eu acredito que tudo está escrito, eu não acredito que existe um mérito pelas nossas ações. Existe um mérito pela ação do espírito, de compactuar ou não com o egoísmo que é expresso na compreensão durante as ações.